Amados, eu quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus, amém? E eu dou graças a Deus, porque muitas pessoas quando me encontram dizem assim, pastor, você engordou, e eu digo assim, graças a Deus, porque eu antes era um nariz ambulante, agora já não sou mais um nariz ambulante, né? O fato de ter engordado fez com que ele desaparecesse um pouco, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço ao pastor Silvado pela confiança, agradeço ao colegiado que tem esse carinho pela gente, a cada irmão e irmã que nos conhece e de alguma forma tem nos abençoado nesse ministério. Quando a gente fala do pastor Márcio, eu lembro com muito carinho do pai dele, que foi meu primeiro voluntário, o irmão Roosevelt. Foi meu primeiro voluntário no hospital, quando eu tive a oportunidade de começar há 10 anos atrás. Eu sou pastor há 30 anos, e nesses 30 anos, 20 eu dirigi igreja e 10 eu sou capelão hospitalar. 6 anos eu trabalhei no hospital evangélico como capelão do evangélico, até que foi desativada a capelania lá, infelizmente, mas em nome de Jesus ela vai voltar. Eu tenho muita fé nesse sentido. E também... Agora, há 4 anos, eu sou missionário da missão estadual aqui do Paraná, na nossa Convenção Batista, e tenho o privilégio de estar em vários hospitais. A gente vai estar comentando um pouco sobre isso. Mas eu estava comentando com o pastor Silvado que, na verdade, nessa noite, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Amém? E essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Por que que eu digo isso? Porque é um momento de campanha missionária, durante a mensagem eu vou estar falando um pouco e contando alguns testemunhos do nosso trabalho missionário. Inclusive, aí no seu boletim você tem uma ficha, foi falado agora há pouco, você pode estar preenchendo para nos ajudar de alguma maneira, ou nos adotando financeiramente, ou em oração, ou sendo também um voluntário de um ministério de capelania. Prioritariamente um aqui da igreja, que depois eu vou falar melhor para vocês. Mas, amados, uma das coisas que esse livro que a gente vai meditar algumas passagens, Deus usou muito na minha vida, que é o livro de Tiago, a carta de Tiago, às igrejas e aos cristãos daquela época, é a necessidade da gente viver hoje como igreja de Cristo, sendo um milagre de Deus aonde a gente está inserido. Essa semana eu tive contato com pessoas, por incrível que pareça, nessa semana, no hospital, pessoas da Síria, pessoas da Venezuela, eu tive contato com pessoas que estão desempregadas, pessoas que me pediram dinheiro ou me pediram remédio, e de alguma forma queriam que eu ajudasse. O que eu quero compartilhar com você nessa noite é que eu preciso de milagres em minha vida. Você precisa de milagres? Sim ou não? Mas antes de Deus fazer um milagre na minha vida, e eu aprendi isso na palavra em Tiago, Deus quer que você seja um milagre na vida de alguém. Amém? Pode ser que aqui mesmo, dentro do santuário, tenha alguém do teu lado que esteja precisando de um milagre e você seja o meio pelo qual Deus vai realizar esse milagre. O que eu quero compartilhar com você nessa noite é que você pode e deve ser um milagre de Deus na vida de alguém. O Márcio já foi milagre na minha vida, a Dio já foi milagre na minha vida. O pastor Silvado, eu posso contar aquela experiência? O pastor Silvado foi milagre recentemente na minha vida, porque ele estava pregando aqui na igreja, e ele disse que o profissional liberal, os profissionais, podiam abençoar o missionário até com trabalho. E um dentista querido, muito querido aqui da igreja, me contatou e disse assim, vem aqui, eu quero conversar com você. E eu fui lá, ele fez orçamento e tal, aí eu falei assim, olha, no momento eu não posso fazer tratamento. Ele disse assim, quem é que disse que você vai pagar? Eu vou fazer isso com uma oferta de amor para você. Então, o pastor Silvado foi um milagre. Você está sorrindo assim? Porque você foi um milagre na minha vida agora recentemente. Então, você pode ser um milagre na vida de alguém. Amém? Eu nem vou pedir para você olhar para o lado, que daí a pessoa vai ficar dizendo assim, seja. Né? Alguém que está do lado ali, você pode fazer um milagre na minha vida. Mas Deus vai fazer, usando a tua vida, e através desse milagre que é você, na vida de outra pessoa, Deus vai fazer um milagre na tua vida também, amém? Vamos colocar ali algumas... Primeiro, Eu vou pedir que o videozinho que foi separado seja colocado para vocês assistirem um pouquinho só do nosso trabalho. Só alguns minutinhos. Agora pode ser o PowerPoint, pode colocar para a gente ali. E aquele garotinho que estava ali, inclusive na foto, tem na foto aqui dentro do boletim da igreja, eu estou tocando violão para ele ali. Esse garotinho, esse dia, ele estava muito revoltado, aqui no Hospital Erasto Gettner. E ele estava chorando muito, porque ele tinha perdido todo o cabelo, por causa da quimioterapia. E quando eu comecei a cantar com ele... e falar com ele, a mãe dele contou isso, né? Aí eu peguei, eu ando de chapéu no hospital, porque é tipo uma fantasia, né, que eu uso. Aí eu tirei o meu chapéu e disse assim: tá vendo que eu sou careca? Aí ele falou assim: mas você tem mais cabelo que eu. Eu falei: mas eu tenho uma coisa que você tem e você tem uma coisa que eu não tenho. O meu cabelo não cresce mais, eu vou ficar careca para sempre. E o teu cabelo vai crescer de novo. Aí ele olhou para a mãe e falou assim: é verdade, mãe, meu cabelo vai crescer? Aí ela falou: vai crescer sim. Daí ele ficou feliz. Aí a gente começou a cantar e tal. Dali um pouquinho chegaram os palhacinhos, eles começaram a cantar. E foi uma festa. Naquele dia, com a minha careca, eu fui um milagre na vida de uma pessoa. O que podia ser um defeito para mim, né, se tornou um milagre na vida daquela pessoa. Então você pode ser um milagre na vida de alguém. Eu separei uma imagem ali no PowerPoint. Pode colocar para a gente aquela primeira imagem? E ali está um pouco distante, mas diz assim: bom dia, que as nossas palavras, nossos gestos e nossas ações façam a diferença na vida das pessoas. Amém? Porque a vida só tem sentido se for realmente para fazer o bem. A vida só tem sentido se for realmente para fazer o bem. E é isso que Deus nos chama, para fazer o bem na vida das pessoas. Pode colocar as outras imagens? Então, nós estamos no Hospital Trabalhador e você pode estar com a gente lá também. Nós recebemos voluntários de 15 anos de idade. O meu voluntário mais velho tem 74 anos. Então você pode ser voluntário dos 15 aos 74 anos de idade. No Trabalhador, estamos no Evangélico, inclusive a Josiane aqui da igreja, a Josiane que está junto do Ministério Braços que Abraçam, né? E ali a gente está no Evangélico, cantando lá, visitando. Estamos no HC também, Hospital de Clínicas de Curitiba, com voluntários lá, pode passar. Estamos no Erasto Gettner, junto com o pastor Jocely Julião, que é o capelão desse ministério lá, pode passar. A gente está no Cajuru. Cajuru, nós entramos já há algum tempo e essa semana fomos reconhecidos, graças a Deus, como voluntários oficiais do hospital. Eu sou o primeiro pastor que os irmãos maristas recebem e aceitam como voluntário no Cajuru e no Marcelino Champagnat. E por que isso é importante? Porque até então, nós pastores tínhamos muita dificuldade de acesso no Cajuru. Agora não tem mais. Graças a Deus acabou. Só falar com a gente que a gente vai estar assessorando vocês lá. E isso também foi um milagre de Deus, né? Porque quem conhece os irmãos maristas, a PUC, conhece o Santa Maria, que é o colégio deles, sabe o quanto eles são rigorosos. Eles não são ruins, eles são bons, muito rigorosos. Então, para a gente passar nesse crivo foi muito legal. Pode colocar a outra imagem lá? Estamos na Santa Casa, que também pertenceu aos maristas, hoje já não pertence mais. Pode passar. E como é que você pode nos ajudar? Como está aí na ficha, né? Orando, sendo voluntário, sendo um mantenedor, nos ajudando, de repente, com R$20 por mês, através do seu depósito, seu cartão de crédito, ou como Deus colocar no seu coração, está aí na ficha. E pode contatar a gente com relação ao voluntariado através daquele e-mail bem difícil de guardar, jesustecura@gmail.com. É um difícil de guardar esse e-mail? Você pode contatar com a gente, ó, jesustecura@gmail.com, ou no Facebook, Instagram e YouTube, colocar Capelão Erickson. Se você errar meu nome, não se preocupe, o Google vai achar meu nome certinho. Então você vai achar o nosso trabalho lá e pode ser um voluntário com a gente, estar abençoando o nosso trabalho também, abençoando vidas de muitas pessoas também. Pode passar ali para outra imagem. Hoje a gente vai estar falando sobre você ser um milagre na vida de alguém. Uma das maneiras da gente ser um milagre na vida de uma pessoa é ajudando uma pessoa. Eu vou pedir que o pessoal que tem caneta esteja anotando aí para as células, durante a semana está discutindo sobre isso, porque eu vou colocar uns desafios aqui para os irmãos em oração e uns desafios também na palavra de Deus, né? O texto que eu quero que vocês abram em primeiro lugar é Tiago, Tiago capítulo 2, verso 14. Esse texto de Tiago, ele é um texto que fala muito ao meu coração, porque é a realidade que eu estou vivendo todo dia lá no hospital. Tiago 2, 14. Do 14 até o 16. E diz assim na palavra: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano? E se algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? E aí, o 17 não está ali na imagem, mas eu vou reforçar aqui. Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Fé sem obras é morta. Então, algumas ilustrações que eu passei para o roteiro de células, e de repente vocês podem discutir isso durante a semana. Um senhor que estava no hospital evangélico já desde cedo, eu acho que ele estava desde as 5 da manhã lá. Ele tinha viajado a noite toda, ele saiu da cidadezinha dele, no interior de Santa Catarina, veio com o coletivo da cidade dele, aí foi deixado ali no evangélico. Isso era mais ou menos 1 hora da tarde, e eu estava ali orando com o pessoal, conversando com o pessoal, e eu cheguei num senhor, e comecei a conversar com ele, e daí eu disse assim: o que o senhor está fazendo aqui? Ele contou, ele tinha feito uma cirurgia, agora estava fazendo acompanhamento, e eu disse assim: O que o senhor quer que eu ore pelo senhor? Aí ele falou assim: olha, pastor, a primeira coisa que eu queria que você orasse é que eu pudesse comer, porque eu estou sem comer desde ontem, 6 horas da tarde, e eu estava falando com ele no dia seguinte, 1 hora da tarde. E sabe que esse texto, a fé sem obras é morta, falou muito no meu coração, e naquela tarde eu fui um milagre na vida dele. E não foi nem porque eu falei de Jesus em seguida, foi porque eu atravessei a rua e paguei um lanche para ele. E daí, à medida que ele ia comendo, ele disse assim: agora que eu estou comendo, eu queria que o senhor depois orasse comigo. Eu falei assim: claro, e vou falar de Jesus para você também. Então, o milagre que ele precisava naquele primeiro momento, qual que era? Era comer. Ele estava com fome. Uma coisa interessante, eu consegui no evangélico, na época que eu era capelão lá, e ainda está funcionando isso. Graças a Deus essa parte não acabou. Eu consegui, juntamente com alguns colegas meus capelães, que algumas empresas doassem toda semana, 2 ou 3 vezes por semana, pães e um copo de chá, um copo de suco, para essas pessoas que vêm do interior, que em torno de 80% dos pacientes de SUS de Curitiba, eles não são de Curitiba. Eles vêm de cidades do interior do estado, do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, São Paulo, até do Rio Grande do Sul. E essas pessoas, muitas vezes, a prefeitura traz elas gratuitamente, mas elas não comem o dia todo. E como eu sei que essa igreja é missionária, E essa igreja é uma igreja que tem a visão, eu não vou dizer evangelho social porque eu não gosto desse termo. Eu acho que o evangelho de Deus, de Jesus, ele é completo. Ele é de cura, ele é social, ele é de transformação, amém? Ele é de milagre, ele é financeiro, o evangelho de Jesus é completo. Não existe o evangelho de finança, não existe o evangelho social, o evangelho é completo. Mas uma parte do nosso evangelho hoje está pecando muito, que é a necessidade de atender a carência das pessoas. Então, o que aconteceu? A gente falou com esses empresários e agora, 3 vezes por semana, eles vão lá, levam um pão, levam um sanduíche, né? Levam um copinho de suco ou um copinho de chá, conforme a época do ano. E essas pessoas têm que comer o dia inteiro. E daí, junto com isso, tem um grupo que canta e outro grupo junto que faz oração com essas pessoas e convida elas a aceitarem Jesus. Elas estão sendo um milagre na vida dessas pessoas? Sim ou não? Só que, olha, você tem um vizinho que ele está precisando de um milagre. Às vezes é porque está desempregado, está passando uma crise financeira, está passando uma crise conjugal. E não é o pastor Roberto, não é o pastor Marcos, não é o pastor Tunala que vai lá na casa deles trazer eles aqui para a igreja ou trazê-los para a célula. Quem é que vai fazer isso? Não diga nós, diga quem é que vai fazer isso? Eu. Eu sou um instrumento de milagre na mão de Deus. Você pode dizer comigo isso? Eu sou um instrumento de milagre na mão de Deus. Hoje eu falei que você pode ser um milagre na vida de alguém, amém? A primeira coisa que eu posso ser um milagre é ajudando uma pessoa. Tiago fala muito claramente sobre isso. Falando um pouquinho sobre a epístola de Tiago, é interessante que esse Tiago provavelmente não era o filho de Alfeu, nem o filho de Zebedeu. Esse Tiago era um dos irmãos de Jesus, que se tornou um dos líderes da igreja de Cristo, após a sua ressurreição. Ele teve uma experiência real com Cristo, está lá em Gálatas capítulo 1. E ele, como irmão de Jesus, não se apresenta no início, no prefácio da epístola, como sendo o irmão do nosso Senhor. Ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. Ele não usa do nome de Jesus para se favorecer. Não, ele se coloca como servo. E quando ele escreve às igrejas daquela época, ele fala de um evangelho prático que foi escrito há 2000 anos atrás e que ainda hoje tem valor para nós. Eu não gosto, e isso me provoca, isso me desafia. E veja bem, eu vou citar o nome deles, não como crítica a eles, como elogio. Eu não gosto quando chegam para mim e dizem assim, vocês como evangélicos falam muito de Deus e ajudam um pouco. Os espíritas ajudam muito as pessoas. E eu não tenho problema com os espíritas, porque inclusive nas minhas equipes tem pessoas que são espíritas. E aí você vai dizer assim, como assim, pastor? Primeira coisa, você tem uma equipe de voluntário, você não pode fazer preconceito se essa pessoa é homem, mulher, católico, espírita ou evangélico. Você sabia disso? Isso é crime. Então ele pode ser espírita. Mas deixa eu só compartilhar com vocês uma experiência. Duas pessoas que eram espíritas, aí vieram um pessoal que era dos nossos grupos de visitação e disseram assim, pois é, pastor, como é que Deus vai abençoar? Tem espírita aí participando com a gente, não sei o quê. Eu ouvi aquilo e aquilo me mordeu por dentro. Eu falei assim, querido, com a tua colocação é que Deus não vai abençoar nosso trabalho. Porque eles estão fazendo de coração. E você está aqui para reparar na vida deles, não para fazer o trabalho. E ele foi embora e saiu me excomungando, me amaldiçoando e aquela coisa toda. Mas ele voltou, ele está com a gente hoje lá. E é interessante que essas duas pessoas começaram conosco como espíritas. Sempre que eu convido uma pessoa a entregar a vida para Jesus, aceitar Jesus no hospital, eu faço ela fazer uma oração, pedindo perdão a Deus e entregando a vida para Jesus. E sem que eu soubesse, esses dois espíritas fizeram isso muitas vezes. Mais tarde, quando eu soube que eles se converteram e estavam já numa igreja evangélica, eu disse assim, como assim? Você se converteu, foi para a igreja e eu não estou sabendo. Pastor, sempre que você convidava alguém para aceitar Jesus, fazia oração, eu fazia junto. Então, sem eu saber, o Espírito Santo estava trabalhando. Por isso, queridos, a melhor maneira de eu ajudar uma pessoa, de eu ser bênção na vida de uma pessoa, né, de eu fazer um milagre na vida de uma pessoa, é eu perguntar para ela, o que você está precisando? E necessariamente, veja bem, não é dinheiro. Você sabia que dar dinheiro para as pessoas acostuma elas mal, sabia disso? Não precisa ser assistente social para entender isso. Está com fome? Então nós vamos resolver o teu problema de fome. Vamos lá, vamos comprar um lanche e você vai comer. Está precisando de uma roupa? Está precisando de uma passagem de ônibus para ir não sei para onde lá? Nós vamos lá e vamos providenciar essa passagem para você. Mas nós vamos comprar. E vamos embarcar você. Não dá para dar o dinheiro assim. Você acostuma mal as pessoas. A pessoa está desempregada. Eu achei interessante. Tinha um irmão que orou tanto, pediu tanto para a gente. Ah, pastor, eu quero tanto abençoar a capelania, eu quero tanto abençoar a minha igreja. Eu estou andando de ônibus há muitos anos, eu estou aí batalhando para comprar um carro. Me ajuda em oração para comprar um carro. Aí Deus abençoou e ele comprou esse carro. Aí a mulher dele veio reclamar comigo. Ela disse assim, sabe o carro que a gente orou, que o senhor orou pelo carro e tal? Sim, sim, eu sei. Então, agora ele está com tanto ciúme do carro que até ele fica pensando se vai na igreja de noite porque está chovendo e vai molhar o carro. E para ir na célula é meio complicado porque sempre tem um velhinho, uma velhinha que tem que dar carona para depois da célula na casa deles lá. E sabe como é que está o preço da gasolina, né, pastor? Está R$4,10, R$4,15. Eu falei assim, meu Deus, tomem cuidado para Deus não permitir que esse carro seja tirado de vocês. Porque o meu carro é para fazer um milagre na vida de alguém, amém? Olha que você falou amém, hein? Olha que você falou amém. A minha casa foi dada para mim, ou uma casa que eu moro alugado, para ser um milagre na vida de alguém, para a igreja de Deus, uma célula estar na minha casa, amém? Ela não foi feita só para eu usar, ela foi feita para abençoar a vida de alguém. Quando eu entendo que eu sou um milagre na vida dos outros, Deus faz o milagre que eu preciso em minha vida. E às vezes, querendo ser um milagre na vida de alguém, eu sou tão absorvido por esse milagre que eu esqueço do milagre que eu preciso. E quando eu vejo, Jesus já fez o meu milagre e eu nem percebi. Amém? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu acho legal, muito joia, esse ministério aqui da igreja, o Braço que Abraçam, porque a Josiane Bis e as meninas que trabalham nesse ministério, tem várias delas que tiveram câncer e foram curadas por Deus. E algumas delas ainda estão em processo de cura. E algumas delas estão conosco no Erasto lá também ajudando. E às vezes elas dizem assim, capelão, a gente não vai nessa visita ou em algumas visitas porque a gente está com a imunidade baixa por causa do tratamento e não vai poder entrar no hospital. E eu fico pensando, gente, alguém aqui já teve câncer ou teve alguém na família com câncer? Você tem noção o quanto você fica triturado emocionalmente, fisicamente, moralmente? E ainda assim, elas estão aqui na igreja do Bacaxiri, abrindo as portas para receber outras pessoas que têm câncer, ou visitar essas pessoas nas casas. Isso é milagre de Deus, isso é ser milagre na vida de alguém. A pessoa podia dizer, eu primeiro vou ser curado do câncer, aí depois eu vou ser um milagre na vida de alguém. Não! Algumas delas nem foram curadas ainda e já são milagre na vida de alguém. Amém? Então, hoje, Deus está convidando você a ser milagre na vida de alguém. Pode ser na vida do seu esposo, pode ser na vida da sua esposa, pode ser na vida do seu pai, da sua mãe. Outro dia, eu estava passando uma fase muito de luta no hospital e foi bem triste. Porque no evangélico a gente foi proibido de cantar, foi proibido de usar capela, no evangélico a gente não pode mais orar nos quartos, foi proibido tudo. Ele vai ser vendido em agosto, então foi proibido tudo, por conta dessa venda. Isso me abateu muito, isso acabou comigo, porque eu amo o evangélico de coração. Eu sou voluntário lá até hoje, eu não saio de lá. Aí eu perguntei, mas eu sou proibido de entrar? Não, o senhor não é proibido, o senhor pode entrar. E eu estava muito chateado, muito abatido. E a minha caçula, a Dani, ela tem 25 anos, e ela hoje, assim, ela não está no nosso ministério, ajudando o nosso ministério, e ela viu que eu estava abatido, e ela falou, o que aconteceu, paizão? Eu contei para ela, né? Aí ela me abraçou e falou assim, eu posso orar por você? Daí ela orou por mim. Naquela tarde, a Dani foi um milagre de Deus na minha vida. Então você como filha, você como filho, você como pai, você como mãe, você como irmão, pode e deve ser um milagre na vida de alguém. Amém? E quando a pessoa chegar e pedir para você uma ajuda, você não diz para ela assim, sai xarope, em nome de Jesus sai. Pensa assim, olha o privilégio que eu tenho de ser hoje um milagre na vida de alguém. Amém? A primeira forma de ser um milagre é ajudando. A segunda está ali, ó. Pode pôr lá para nós na... Contando a bênção maior e contando as bênçãos com Jesus. A minha irmã foi curada de câncer no ano passado e foi bem interessante o que aconteceu. E ela está contando as bênçãos em todo lugar que ela vai. E foi muito curioso. Ela foi fazer uma cirurgia, ela estava com hemorragia. Ela fazia os exames de acompanhamento, assim, preventivo, anual, que toda mulher deve fazer. Mas não descobriram que ela estava com câncer. E ela começou com uma hemorragia muito forte. E nós levamos ela para o evangélico. Ela foi recebida lá. Imediatamente detectaram que ela precisava de uma cirurgia urgente. Ao término da cirurgia, a médica veio falar comigo, com meu cunhado, e disse assim, olha, é bem grave a situação da sua irmã, da sua esposa. Ela está com um câncer extremamente agressivo e ela não tem muitos meses de vida. Só que a gente não sabia, a minha irmã estava por trás do biombo e ela escutou tudo. E depois que ela escutou, ela entrou em crise, foi aquela coisa e tal, e ela estava afastada, estava assim, fria na fé, ela estava fria na fé. Ela foi criada na igreja, mas estava fria. Aí ela falou assim para mim, bom, já que eu vou morrer, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me consagrar para me encontrar com Jesus no céu. E ela começou a buscar a Deus, buscar. Passou um ano e meio, ela fez um último exame, ela está curada, ela não tem mais câncer. Aí eu falei para ela assim, você não está frustrada por você não ir para o céu? Porque você se preparou para morrer e ir para o céu, né? E você vai viver. Aí ela deu risada, ela disse assim, eu estou feliz porque eu me preparei para ir para o céu e Jesus mudou o rumo da coisa. Ou talvez ele nunca tenha mudado. Talvez ele já tenha preparado tudo isso para que ela pudesse se consagrar e hoje falar do amor de Jesus, contar a bênção. Eu vou citar essa frase e eu sei que o pastor Silvado vai entender. O Davi Miranda usava muito na Deus é Amor. Conta a bênção, irmão. Lembra disso? Você precisa contar a bênção, irmão. A bênção que Jesus fez na tua vida para a pessoa. É uma forma de fazer um milagre na vida de alguém. Eu pergunto para você, eu contar a experiência que houve na vida de uma outra pessoa, e essa mesma pessoa contar essa experiência, quem tem mais autoridade para contar, eu ou a própria pessoa? A própria pessoa. Deixa eu contar do Chicão. O Chicão era um senhor, que ele tem, ele é bem, eu tenho 1,90m, ele tem 2 metros e alguma coisa um pouco maior que eu, mas como eu, isso o Márcio não falou, que eu calço 45, né? Ele calça esse pé de anjo, 45. Só que ele era mais alto que eu, e ele sofreu um acidente de caminhão, ele estava no hospital evangélico em recuperação, a família dele morava lá no norte do Brasil, e ele conseguiu passagem e tudo mais para voltar, só tinha um problema, arrumaram roupa e tudo, e ele não tinha um sapato. E ele ia embora... Aquela hora ele ia embora. E eu tinha no hospital, você já ouviu falar daquele calçado chamado croc? É crocs ou croc? Croc. Crocs, né? Não lembro o nome certo, mas você sabe qual é. E eu usava esse sapato, esse no hospital, na hora de folga, para a gente relaxar um pouco o pé do sapato. Aí chegou uma enfermeira e ela disse assim, ó, o Chicão está indo embora e só tem uma pessoa aqui no hospital que tem o tamanho do pé do Chicão. E é você. Aí eu falei assim, puxa lá, mas como é que eu vou embora de Crocs, né, para casa? Eu acho que eu vou dar o Crocs para ele e eu vou ficar com o meu sapato. Daí quando eu estava caminhando para entregar para ele o Crocs, né, Jesus falou comigo. Por que você não dá o sapato para ele e você vai de Crocs para casa? Aí eu cheguei lá e falei para o Chicão, Chicão, tirei o sapato, né, pus o Crocs, peguei o sapato na mão, levei lá e disse assim, Chicão, eu trouxe aqui um sapato para você poder viajar, voltar lá para Belém do Pará, onde você mora e tal. O Chicão me abraçou e chorou e falou que esse sapato ia ser uma bênção na vida dele e não sei o quê. Diz que até hoje ele não usa o sapato está lá na sapateira dele como um sapato de honra, assim. Um sapato celestial, um sapato de poder, né? Ele quer uma bênção, uma unção, ele passa a mão no sapato, assim. Está lá em Belém o sapato, porque eu tive contato com a mulher dele depois, mais tarde. Mas foi legal que eu fui para casa de Crocs, mas não teve problema. Eu estava de moto, eu montei na moto de Crocs e fui embora. E foi tão legal ter sido um milagre na vida do Chicão. Que um gesto tão bobinho, né? Você tirar o teu sapato e dar para a pessoa. Mas para ele foi tão especial. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? Você pode abençoar a vida de uma pessoa, sendo um milagre na vida dela, naquilo que ela mais precisa. E às vezes o que ela precisa não é um Crocs ou um sapato. Ela quer precisa de uma palavra. A coisa mais interessante, eu vi um vídeo. Esse vídeo foi gravado no Rio de Janeiro, eu achei muito interessante, ele está no YouTube. E no vídeo, a pessoa que gravou, ela diz assim para a pessoa, você sabia que Jesus ama você e eu amo você também? E as pessoas começam a chorar no vídeo. Ele encontra a gente no ponto de ônibus, já viu esses vídeos que são feitos assim, sem um preparo, assim, feitos na hora, assim? Então, tem no YouTube. Ele chega no ponto de ônibus e diz assim, eu amo você, e Jesus ama você também, sabia? E a pessoa começa a chorar. E tem gente que abraça, tem gente que beija o cara. Porque as pessoas precisam de milagre. E esse milagre sou eu, esse milagre é você. Amém? Olha lá o que diz em Tiago capítulo 3. Abre a sua Bíblia lá. Ele fala sobre isso, né? Está ali, ó, verso 9 e 10. Ele diz isso. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. As pessoas precisam da nossa boca para serem abençoadas por nós. Amém? E como eu posso abençoar, ser um milagre com a minha boca na vida de alguém? Quando meu filho morava aqui, ele já tem 30 anos, é casado, mora lá na Finlândia. É, ele tem um tom de voz muito parecido com o meu. Só que meu filho, ele é diferente de mim, assim. Ele é parecido fisicamente, mas ele é diferente no jeito de ser. Aí, as pessoas diziam assim, ah, hoje eu liguei para sua casa e eu falei com seu filho. Ah, hoje eu liguei para sua casa e falei com você. Eu falei, mas como é que você sabia que era eu? E como é que você sabia que era meu filho? Porque o seu filho é bem sério. Ele diz, residência do pastor Erickson, boa tarde. E o senhor, oi, tudo bem? Como é que vai e tal? Então tem uma diferença. A voz é muito parecida, mas o jeito de atender é diferente. Então, queridos, a nossa voz, ela tem esse poder. A nossa fala tem esse poder. De abençoar as pessoas contando a bênção ou compartilhando algo que Deus fez. E a terceira e última coisa, põe para nós lá. Você pode orar por uma pessoa ou orar com uma pessoa. E eu aprendi no hospital uma coisa bem interessante. A gente tem a possibilidade de orar com uma pessoa hoje e nunca mais orar com ela. Porque, em geral, quase todo dia, praticamente todo dia, eu lido com a morte no hospital. Tem pastores que chegam para mim e dizem assim, eu não sei como é que você consegue trabalhar em hospital. E eu digo para eles assim, eu não sei como é que você consegue trabalhar em igreja. Porque cada um é chamado para uma área específica. Eu amo estar no hospital, eu gosto de trabalhar no hospital. Eu canto no hospital, eu me visto de zorro, eu brinco com as crianças, eu canto no hospital, eu ponho aquele meu chapéu Panamá. Eu gosto de estar lá. É um negócio meio doido, mas eu gosto. Mas eu não gosto de estar no hospital por causa do cheiro do hospital, por causa do sangue do hospital. Eu gosto por causa das pessoas que eu posso abençoar no hospital. Entendeu? O pastor Luiz Carlos estava aqui hoje de manhã, ele falou que gosta de estar no presídio. Mas por quê? Porque ele quer ser preso? Roubar uma maçã e ser preso? Não, porque ele vai levar o evangelho para as pessoas que estão no hospital. Então não é todo mundo aqui que vai, por exemplo, poder ser voluntário meu lá no hospital, ou abençoar aqui os braços que abraçam, que é esse ministério da IBB, porque nem todo mundo tem esse dom, essa chamada de Deus específica para isso. Eu não te condeno se você não for comigo no hospital. Eu não te condeno se você não faz visita junto comigo. Você pode orar por mim, você pode ajudar no meu sustento. Você tem N maneiras de fazer isso. Cada um Deus chama de uma maneira específica. Mas uma coisa você pode e deve fazer por todo mundo. É orar pelas pessoas. Amém? E como eu preciso de oração, gente. Tem dias que parece que quando eu estou chegando no hospital, acontece tudo de ruim que você pode imaginar. E quando eu lembro que as pessoas estão orando por mim, como aquilo faz diferença? E como eu falei para vocês, né? Isso acontece muito. Tinha um menino, o Juninho, e ele sofreu uma queimadura muito grande. O pai estava fazendo churrasco no interior de Santa Catarina, e como estava um dia muito úmido, o pai entendeu de comprar álcool de posto de gasolina, esse álcool combustível, e não um álcool esse mais simples, né? E na hora que ele foi preparar a churrasqueira, ele não sabia, o pai do menino não sabia que já tinha labareda do dia anterior que estava acesa lá dentro. E o garoto estava perto do pai, assim, e na hora que o pai jogou o negócio para flamejar, para botar fogo na churrasqueira, veio aquele fogo sobre o filho dele. Queimou o couro cabeludo, queimou o rostinho, queimou o bracinho, queimou ele inteiro. E o Juninho, assim, era um menino, ele era um menino, porque ele está com Jesus agora. Ele era um menino assim, muito especial. Eu estava de plantão naquela noite no evangélico, e eu lembro que ele chegou mais ou menos umas 6 da tarde. Quando eu entrei no plantão às 7 da noite, a família estava lá, e a gente ficou com a família até mais ou menos 1 hora da manhã. E ele fez o primeiro procedimento no centro cirúrgico, daí ele foi para a UTI, e lá na UTI, ele acordou da cirurgia, acordou da anestesia. E como era bem grave o caso dele, a médica de plantão achou interessante que a família fosse lá visitá-lo. E eu fui junto. E ele viu o pai e a mãe chorando, aquele desespero, né? Porque você tem filho, você consegue se pôr no lugar desse pessoal? Dessa família? Aí, na hora que estava todo mundo chorando, e a gente é treinado para não chorar. Tipo assim, se eu for chorar, eu não choro na frente do paciente, eu choro em outro local. Porque para não derrubar, né? E a gente vendo aquela comoção muito difícil, e ele segurou na mão do pai, e ele disse assim, pai, se eu não for curado, se eu não conseguir, você me ensinou que Jesus está comigo sempre, eu vou estar com Jesus. Menino de 9 anos falando isso para o pai e para a mãe ali. Aí eu ainda falei, Juninho, não fale assim, você vai viver, você vai conseguir, você vai... Não, mas eu quero que meu pai não se sinta culpado pelo que está acontecendo. Aí eles se despediram, a gente orou, eles foram embora, eles vinham, acho que 5, 6 da manhã, iam voltar, saíam descansar, né? E mais ou menos 3 horas da manhã o Juninho morreu. Porque as queimaduras foram muito intensas no corpo dele. Aí quando eu estava de manhã consolando, confortando, antes de sair do plantão, 7 horas, né? Os pais, aquele pai me falou uma coisa que eu não esqueci, por isso que eu estou compartilhando com vocês. Ele falou assim, pastor, Deus não fez um milagre que a gente queria, que era salvar a vida do Juninho. Mas aquela palavra do Juninho foi milagre na minha vida. Você entendeu? Às vezes o milagre que eu quero não é o milagre que Deus quer para a minha vida. Mas Deus vai usar outro milagre para me abençoar. Amém? Por isso é importante você orar com as pessoas. E sabe aquele papo assim de vacilão? Crente vacilão, Marquinhos. Crente vacilão. A pessoa pede oração para você e você não anota e esquece. Aí a pessoa te encontra. Aí você falou, ô irmão, você está orando por mim? Aí a pessoa, tô, mas não está, está mentindo. Então sabe qual é a sugestão que eu dou? Se você é desses crentes vacilão, esquecidão, ora na hora com a pessoa ali. Ora já, vão orar já agora. Porque pode ser que não dê mais tempo depois. Vamos colocar ali pra gente no finalzinho ali a conclusão, o resumo. Sou Silvado, eu tô fazendo uma lambança com esse tapete aqui, que daqui a pouco vai cair alguém aqui, judiação. Como é que eu posso ser um milagre na vida de alguém? Você pode ler comigo? Vamos lá? Ajudando, contando a bênção e orando. Ajudando, seja qual for a necessidade da pessoa. Contando a bênção, seja qual for a bênção que ela precisar. E orando. E por último, põe para nós ali. Tem mais uma imagem. Cuide das pessoas. E Jesus vai cuidar de você. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu estou aqui nessa noite para divulgar esse ministério de missões, mas ao mesmo tempo para falar que o teu milagre, ele não é impossível, porque para Deus não é impossível. Eu estou aqui nessa noite para dizer que antes desse milagre que você precisa, Jesus quer que você seja um milagre na vida de alguém. Vou pedir pastor Roberto vir aqui para orar com a gente. Vou pedir que vocês todos fiquem sentados como estão. Mas se você, querido, você, querida, que está passando por uma tribulação muito grande e que precisa de um milagre, mas Deus falou com você nessa noite para você ser um milagre na vida de alguém, fique de pé onde você estiver. Eu vou orar, o pastor Roberto vai orar por você. Se o pastor entender de chamar você aqui na frente, eu vou deixar ele à vontade quanto a isso. Mas eu gostaria que você se colocasse de pé. Capelão, eu preciso de um milagre, mas eu quero ser um milagre também. Deus sabe o milagre que eu estou precisando nas minhas finanças. Deus sabe o milagre que eu estou precisando no meu casamento. Deus sabe o milagre que eu estou precisando na minha saúde. Deus sabe o milagre que eu estou precisando com o retorno do meu filho e da minha filha para a casa do Senhor. Deus sabe o milagre que eu estou precisando com relação ao meu trabalho, eu estou desempregado. Mas antes desse milagre acontecer, será que Deus não está querendo que você seja um milagre na vida de alguém? Será que Deus não está esperando que você seja como o Juninho, que falou, pai, se eu não viver, você me ensinou que aonde eu estiver, Jesus vai estar comigo também. De repente o milagre que eu quero não é o milagre que Jesus quer para a minha vida. Mas um milagre eu sei que Ele quer. Que você seja um milagre na vida de alguém. Então fica de pé. Eu vou orar, o pastor Roberto vai orar, conduzir como achar melhor esse momento. O Senhor está vendo aqui as pessoas, Senhor, e o Senhor está identificando cada um pelo coração, porque o Senhor sonda o coração, sabe do milagre que eles estão precisando. Mas antes, Pai, desse milagre que eles precisam, faz com que eles sejam milagres na vida das pessoas. Em nome de Jesus, Senhor.